11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
O apito é a senha, né, Gesiel? Tá na hora do esporte aqui no Conexão Senado. A gente já entra de sola, porque a gente já começou um minuto atrasado. A gente começou às 8h12. Por isso eu já entro
vou
de sola
esse
aí
minuto,
pra anunciar.
Hein? Vou querer esse minuto mais tarde.
Vai ser contabilizado aí pra prorrogação. Eu anuncio os comentaristas de hoje, Gesiel Carvalho. Bom
tamo
dia
junto.
De novo.
Bom dia, tamo junto.
E Aldo Renato, bom dia, Aldo.
Bom dia, Marcela.
Tudo jóia?
Tudo jóia. Bom dia, Gesiel.
Bom dia, Aldo.
Pois é, Gesiel. Olha, Aldo, o assunto de hoje é profissões perigosas. Pense numa profissão arriscada.
Bom, profissão arriscada, vamos lá. Limpador de fachada de arranha-céu.
Menino, tá inspirado.
Tratador de leões.
Eita, tá pegando. Também podemos colocar nessa categoria o removedor de mina terrestre. Esse daí é difícil, viu? Dublê de filme de ação também não é mole.
Bom, ela pode não estar entre as mais perigosas, mas que é uma das mais instáveis. Isso é, a gente tá falando de quê?
Treinador de futebol. Eita, profissão difícil. Se o time ganha...
Eu ia falar jogador.
Também, né, Aldo?
Pois é, se o time ganha e você é o treinador, o mérito vai para os jogadores. Se você perde, você é o culpado, né? Claro.
Pois é, no futebol brasileiro, o técnico está sempre andando ali no fio da navalha com a corda no pescoço.
Não bastasse a pressão de dirigentes e da torcida, o treinador ainda tem que conviver com situações perigosas. A agressão de um torcedor mais exaltado, uma pilha jogada lá da arquibancada, são alguns exemplos.
E escuta só esse exemplo que vem da Argentina. O técnico Ariel Orlan, do Independiente, pediu demissão do cargo nesta semana. Sabe por quê? Sabe qual o motivo? Estava sendo ameaçado por uma torcida organizada do clube.
E agora o detalhe, ele estava sendo ameaçado mesmo depois da conquista da Copa Sul-Americana neste mês diante do Flamengo. Imagina se ele tivesse perdido a final.
Pois é, o Independiente ganhou do Flamengo, é o campeão e o técnico estava sendo ameaçado. É. Que coisa louca. Voltando ao Brasil... Diante desse quadro, o Senado já aprovou e encaminhou para a Câmara um projeto que, na prática, obriga os clubes a contratar seguro de vida e de acidentes pessoais para os treinadores.
A proposta basicamente consiste no seguinte: sem seguro para o treinador, o clube não pode disputar competições oficiais.
A relatora do projeto foi a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Para ela, a ideia do senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas Gerais, é uma iniciativa que veio em boa hora.
O senador Zezé Perrella, que conhece bem porque foi muito tempo presidente do Cruzeiro de Minas Gerais, entendeu que era necessário, prudente e até uma salvaguarda, uma proteção maior para os técnicos de futebol. Aliás, essa é uma atividade de risco, né? Então eu acho que essa é uma proteção necessária. E também para os próprios clubes, essa legislação, ela assegura e dá maior tranquilidade para os administradores, porque talvez uma ação trabalhista pudesse vir a representar aí um problema maior. Então é melhor ter a garantia, é melhor prevenir do que remediar.
Bom, o PLS 531/2011 também obriga a contratação de seguros também para os jogadores de futebol, viu, Aldo Renato? Agora, profissão instável realmente essa de técnico, né, Aldo?
É o que vocês falaram aí, né? Que a Marcela estava falando, né? Quando ganha, tá fazendo o dever. quando perde, todo mundo critica. Mas eu acho normal, por exemplo... perguntar a vocês não têm seguro de vida? Temos, né? Todos nós temos. Aí no Senado, por exemplo, nós temos seguro de vida. Quem trabalha, eu já trabalhei muito tempo na Rádio Albras, que hoje é RBC lá, você também tinha um seguro de vida. Eu acho que a maioria das empresas privadas, né?
É uma segurança a mais, né?
É uma segurança a mais. Isso aí é em benefício do próprio treinador, né?
Só não tem seguro contra 4 derrotas consecutivas. Aí é difícil, né? Geralmente, o que se fala no Brasil é o seguinte: o técnico, ele tem direito a 3 derrotas consecutivas. Sinal amarelo. Na quarta, aí já fica era. Quase impossível. Na quinta, ele é aquele clássico, né? Já quem, no final da partida, já aparece o dirigente dizendo que agradece os trabalhos, mas ele vai partir para novos desafios. E o time agora... né? Essa questão, quatro, acho que é o número mágico, né, Aldo?
É, isso aí, historicamente, aqui no Brasil é assim.
Né? É, no Brasil é assim.
Vem cá, Marcelo, e você esse ano vai torcer pro Cruzeiro?
Olha, eu ainda não sei, meu coração ainda não tem dono. Em 2018, meu coração ainda não tem dono, Aldo. Tô aberta aí a propostas.
A torcida da Marcela é um barato, né? Ela tosse por... É, dependendo do ano. A cada dezembro do ano anterior, ela vai escolher qual time que vai ser o eleito do coração dela no ano seguinte. Marcela, depois
eu aceito sugestões.
Vou te passar um prospecto, um folder do Esporte Clube do Recife, que é agora a mais linda do mundo.
Vou analisar a proposta.
Bom, Aldo, os treinadores dos nossos times aqui do Brasil, aqueles que não foram demitidos, claro, estão agora em período de férias. O futebol profissional brasileiro só volta a agitar os nossos gramados no final de janeiro. Mesmo sem bola rolando, torcedores dos times que vão disputar a Libertadores e a Copa Sul-Americana do ano que vem estiveram ligados nessa semana, é que teve o sorteio feito pela Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol. Você acompanhou o sorteio? Fala pra gente o que é que você achou, Aldo.
Acompanhei, assim, em parte. Não, eu achei que, de certa forma, os grupos da Libertadores, por exemplo, são 8 grupos, ficaram até bem divididos. Os times brasileiros caíram mais contra os times argentinos, né? Se a gente for ver os grupos. Agora, do Flamengo, por exemplo, ficou, acho que, meio num grupo meio forte.
Complicado. Pelos argentinos,
né? Tem o River Plate e o Emelec.
River Plate e o Emelec, exato.
Mas os outros, até o Cruzeiro aí da Marcela, né? Em 2017, claro.
Isso.
Pegou, por exemplo, a Universidade de Chile, que não é um time tão forte, e o Racing, né?
Uhum.
Mas você deve estar com a tabela aí na tua frente. Também,
na fase prévia, a Chapecoense vai reencontrar o Nacional do Uruguai. Né? A Chapecoense já enfrentou esse ano o Nacional do Uruguai. Caso avance, vai ter que encarar o vencedor de Banfield e Independente, argentinos e equatorianos, para poder chegar nos grupos. O Vasco pega o Universidad Concepción do Chile, que garantiu vaga pouco depois do sorteio, ao bater o União Espanhola, também do Chile. Caso passem, aí os vascaínos vão enfrentar em sequência quem passar de Jorge Wisterman e do E3, né? Se chegarem à fase de grupos, o E3 é a disputa entre o Oriente Petroleiro da Bolívia e o Universitário do Peru, que são times também que não são muito fortes. Se chegarem à fase de grupos, aí Chapecoense e Vasco vão encontrar outros brasileiros: Santos e Cruzeiro.
É verdade.
Né? River Plate, Flamengo, Corinthians, Independente, Boca Juniors e Palmeiras estão entre os principais duelos da etapa. Como você falou aí, Flamengo pega o River, parada duríssima. Corinthians pega o Independiente. E o Palmeiras, do nosso querido Anderson Mendanha, produtor aqui do Conexão, vai pegar o Boca Juniors. Aí não é fácil não, hein?
É verdade, né? Tem o Palmeiras também, que o outro time, esse outro time é do Peru, Aliança Lima, que é do próprio grupo 8 aí do Palmeiras.
Isso. Isso é a fase de grupos.
De grupo,
né? Aliança Lima é peruano.
Peruano,
é. O grupo do Palmeiras é Boca Juniors, Alianza Lima e o vencedor.
E o que vai subir, que eles falam de G4, né?
Exatamente. É. O Flamengo pega Emelec e River Plate, que é considerado um grupo fortíssimo. O Corinthians pega Independente da Argentina, Milionários da Colômbia e o Deportivo Lara da Venezuela. O Santos, no grupo do Santos estão Estudiantes da Argentina, Real Garcilaso do Peru
e um que subir
também.
Chapecoense, né?
Exatamente. Pode ser a Chapecoense aqui. O grupo do Cruzeiro pega a Universidade de Chile, o Racing e também um vencedor do grupo 3. E o Grêmio pega o Cerro Porteño, o Defensor do Uruguai e o Monagas da Venezuela. Aí acho que o Cerro Porteño que ainda pode dar um trabalho. É o mais forte. Bom, tá aí então a questão da fase de grupos da Libertadores. Né?
E da Sul-Americana?
E da Sul-Americana? O que é que você achou da Sul-Americana?
Eu vou te falar um negócio. Eu, quando vi Audax Italiano de Chile, eu falei, gente, esse time eu acho que deve ser segunda divisão lá no Chile. Mas ele já caiu várias vezes para segunda, hoje ele é primeira. Ah. Então é um time antigo, de 1910. Eu tô falando dele, viu, Marcela? Ah. Ele vai enfrentar o Botafogo.
Ah, o Botafogo. Certo. Entendi.
Tá? Nessa primeira fase da Sul-Americana, que começa aí no final de janeiro, uhum. O Botafogo vai jogar primeiro lá e depois aqui, né, no Rio de Janeiro.
Então você acha que dá pra passar tranquilo?
Eu acho que não é um time tão forte. Esse time, ele ganhou alguma coisa nos anos 50 para 60. Acho que o último campeonato que ele ganhou lá foi em 1957. Faz muitos anos, né? E tem um brasileiro que joga lá, viu? Sérgio Santos.
Sérgio, ele jogou onde?
Mineiro, de Belo Horizonte, viu, Marcelo?
Olha!
É.
E tô sentindo aí que o Aldo já tá em campanha pra eu torcer pro Botafogo.
um certo
já
direcionamento.
Já puxando aí pra minha terra
um
natal.
Um certo direcionamento.
Já senti.
Tá
certo.
O nosso amigo fluminense, Adriano, está aí hoje na produção do programa.
Hoje ele...
Ele tá vendo você aí, Gisele?
Tá, ele tá lá na redação. Ele passou por aqui. Deu uma passadinha por aqui. Ele disse não.
Porque o Fluminense é outro, né? Que vai jogar Sul-Americana também.
Uhum.
Mas não definiram qual o time, é um time boliviano, aí não definiram ainda, né?
Mas ele disse que está preocupado com o Cariocão de 2000.
Ah, é, o Cariocão, é.
Ele disse que quem entende de Sul-Americana é o Aldo Renato Bernardes. Eu estou preocupado com o Cariocão 2018.
O Botafogo está no mesmo grupo do Fluminense, entendeu? Lá no Rio, porque os grandes lá no Rio são dois grupos, A e B.
Ah.
E o Botafogo caiu com o Fluminense e o Vasco com o Flamengo, na outra chave. Para disputar a Taça Guanabara.
Garantia de jogos eletrizantes.
Eu diria.
Né? Aldo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. A gente aproveita para agradecer a sua participação nos 11 minutos ao longo desse 2017. O Aldo é sempre um convidado que está sempre ali, participando do 11 minutos. Muito obrigado, Aldo. A gente deseja felicidades aí no ano que começa, que os nossos times, o Sport Recife, o Botafogo, nas competições que vão disputar, o time da Marcela também, que é o Sport Recife, que eles possam se dar bem em 2018. E que 2018, pelo menos para mim, não seja tão agoniado como foi 2017, né? Para você também, né, Aldo?
É um prazer, viu, participar do programa. Um abração, Marcela, um beijo para você aí.
Abraço, Aldo.
E estamos sempre à disposição, tá? Um abraço a todos.
Obrigado, Aldo. Um grande abraço para você. Participando, Aldo Renato Bernardes, aqui do nosso Conexão e também do nosso 11 Minutos.